O Acordo de Roma, que marcou o fim da Guerra Civil em Moçambique em 1992, foi mediado pela comunidade de Antigídio, um grupo católico cristão da Itália. Nos anos seguintes, o Conselho Cristão de Moçambique liderou projetos como a transformação de armas em enxadas ou mesmo a reintegração social de homens armados. Na débil paz que Moçambique foi tendo, os religiosos e todas as congregações foram várias vezes chamados. Como tornar a mensagem dessa mediação, que defende a igualdade, o valor da vida, o espírito do humanismo, numa constante e fazer o país avançar? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o nosso África Agora, nesta sexta-feira. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, conversamos com o bispo da Igreja Metodista Wesleyana de Moçambique, Denis Matsolo. E antes da conversa com o bispo Matsolo, o que a juventude deseja que Moçambique seja?
Eu sonho em ter um país justo, um país livre, um país que inclui toda a camada juvenil nas suas tomadas de decisões.
O futuro do país, eu gostaria que desse mais oportunidade ao jovem, que nos desse mais oportunidade de expressar aquilo que nós sabemos e dar a oportunidade de nos mostrar aquilo que nós temos por fazer. Então, se não fazerem isso, o nosso país ainda vai continuar para baixo, não terá nenhum desenvolvimento.
Primeiro seria combate à corrupção. Segundo, destituir todos aqueles que estão há mais de 45 anos no aparelho do Estado. Terceiro, fazer uma reforma geral os ministérios chaves de produção. Quarto, a redução dos impostos que o nosso país atravessa. Temos mais impostos a serem cobrados e mais inflação dia após dia no nosso país tem crescido, mas muitos impostos.
É verdade que a corrupção no nosso país é uma situação que em algum momento não é possível nós tentarmos resolver daqui para aqui. É uma coisa que temos que sempre rematarmos esse assunto, falarmos e exonerarmos as pessoas que são corruptos nesse país aqui.
Existem muitos jovens criativos, com iniciativas, mas acontece que esses jovens também não têm fundos. Então, o nosso país também não dá aquilo que é apoio para esses jovens. Temos o caso de município, por exemplo, criamos projetos, em que esperamos que o município nos apoie com os tais projetos, mas nós remetemos lá, é normal desaparecerem, é normal não darem nenhum feedback, enfim, o jovem acaba ficando sem motivação. Então, e também na parte de anúncios de vagas, os anúncios não são transparentes, sim.
Fomos jovens, se damos uma opinião sobre algo que está a acontecer, muitas das vezes dizem, ah não, você não viveu muitos anos, não sabe de nada, tem que calar, nós como mais velhos é quem sabemos o que está bom. Não há muita consideração a nós como jovens, aquilo que nós temos como opinião para o nosso país.
O que eu quero para o meu país é olharmos na perspectiva de que se formarmos alguém, temos que termos espaços para ajudar a desenvolver suas iniciativas. Dois, a banca, por exemplo. A banca deve ser favorável. As taxas de juros para poder aceder a um cidadão um fundo para desenvolver suas iniciativas é muito maior. É o governo que deve regular isso aqui, não é qualquer um. Ele quer ver o seu povo a viver bem. Então tem que regular todos esses mecanismos. Você vai ali, quer pedir um empréstimo, tem que pagar 100% daquele empréstimo. Como é que vamos desenvolver dessa forma assim? Então é complicado. Mas vem um estrangeiro, monta um hotel aqui para só nos atirar pedras, nos despezinhar, nos mandar para quem é o nosso país? Isso não pode ser assim. Então, se eu negro, eu dono deste país, eu posso pedir dinheiro, porque o dinheiro é de moçambicano, é nosso. Eu peço dinheiro, posso desenvolver minha atividade, posso fazer um hotel como aquele indiano que está a fazer um hotel ali, e desenvolver sem problema, porque está no meu país. Então, como é que vou? Então, eu preciso de ver essas sensibilidades, que o governo alargue esses serviços. Vai falando com os agentes econômicos para não ser gananciosos naquilo que são a distribuição das riquezas. Riqueza é para todos. Ninguém quer viver mal nesse país.
E ter um parlamento triangular em que estaria o governo, deputados e sociedade civil, em todos os níveis, seja geral, provincial, municipal, para que todos eles possam ver e que tudo não foi feito e seja bem feito. O que falhou, para poder melhorar. O que está para melhorar, para poder se parabenizar. O que está sendo melhor, para todos festejarmos.
Nós queremos desenvolver. O que é isso que se diz distribuição equitativa? Equitativa tem que partir pelo pressuposto daqueles serviços básicos, serviços que o cidadão precisa desenvolver, ser favoráveis e lhe ajudar, porque o desenvolvimento não é apenas de quem que dirige. O desenvolvimento é para todos nós.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. Bispo Diniz Matolo, líder da Igreja Metodista Wesleyana em Moçambique, presente naquele país desde os anos 1800. Tal como outras congregações religiosas, a Igreja Metodista Wesleyana participa em processos de desenvolvimento e paz. Sem paz, nada pode acontecer. E vamos começar a conversa daí. Que Moçambique deixou o bispo antes desta viagem aqui aos Estados Unidos?
Bom, muito obrigado. Saudar aos telespectadores da Voz da América. É para mim uma grande honra estar aqui. De facto, o Moçambique que deixei vir aqui é um Moçambique com muitos desafios. Começando mesmo com os processos da preservação da paz. Estamos neste momento a enfrentar grandes desafios a partir de Cabo Delgado. Um problema que não é só de Cabo Delgado, mas é da nação, e não é só da nação moçambicana, mas também é da região e de todo o mundo. Estou a falar da insurgência que realmente faz tremer o país. E tudo começa a se complicar a partir daí, porque pela questão dos insurgentes, temos a situação de crianças, mulheres e pessoas no geral a movimentar-se de um lado ao outro. Temos um bando de deslocados, portanto, internamente deslocadas, pessoas internamente deslocadas que não têm o que comer, as crianças desorientadas, não estão nas escolas, todo um desafio. Mas também desafio que é causado pelas calamidades naturais, né? Então, temos problemas de cheias, ciclones que afetam a nossa nação. Mas também, em algumas ocasiões, temos o problema de secas, que, por vezes, experimentamos essas coisas ao mesmo tempo, né? Há momentos em que Moçambique está a enfrentar, uma parte de Moçambique enfrenta cheias e outra parte de Moçambique enfrenta secas. Então, quer dizer, constitui um grande desafio isto. No meio de tudo isto, temos um Moçambique que, de facto, está num processo de desenvolvimento. Há muitas descobertas, mas que, por vezes, as descobertas já acabam parecendo desgraça para a nação, porque descobre-se uma coisa, então há toda uma turbulência ao redor das questões, mas continuamos com a esperança de que, de facto, vamos ter um Moçambique que desejamos ver.
O Acordo de Roma, que foi em 1992, foi um exemplo da participação da Igreja na procura da paz em Moçambique, e depois o Conselho Cristão. E nessa altura o bispo esteve envolvido, liderou um projeto que era a transformação de armas em enxadas. Porém, depois de tantos processos, esta paz demora a chegar. É possível que desta vez o diálogo também seja uma forma de Moçambique alcançar a paz em Cabo Delgado antes que se alastre?
De facto, é o que estamos a tentar fazer. Acreditamos que é dialogando que as pessoas entendem. É interessante que as pessoas e as nações demoram a começar com o diálogo, mas no fim voltam ao diálogo, depois de derramamento de sangue, não sei o que quer. E penso que precisamos de evitar isto, né? Portanto, a história do processo da busca de paz em Moçambique, que de facto Moçambique foi um país de história de sucesso, tanto no processo da busca de paz como nos processos da preservação, porque de facto foi assinar o acordo de Roma, que na mesma altura, tão imediatamente, as hostilidades pararam e começamos a experimentar uma paz. Mas eu sempre disse, nesse momento a liderar o Conselho Cristão de Moçambique, como secretário-geral, que a assinatura do Acordo Geral de Paz foi apenas um abrir de portas para os moçambicanos trabalharem pela paz. Porque, de fato, a paz não é só o silêncio de armas, mas a paz significa o bem-estar das comunidades, a justiça e todo um conjunto de fatores que levam a uma paz duradoura, a uma paz efetiva e eficiente na sociedade. Então, significa que calaram as armas, então tínhamos que trabalhar para a verdadeira paz. Uhum. É por isso que surgem iniciativas como o projeto de transformação de armas enxadas. De fato, o projeto de transformação de armas enxadas surgiu num contexto muito interessante. Estávamos a fazer palestras sobre a preparação do povo para a paz e democracia, quando, numa das discussões, uma senhora levanta-se e coloca uma questão. O que faremos com tantas armas que estão em mãos alheias neste país? Porque, como se sabe, no processo de conflito em que Moçambique estava, resultou que armas fossem distribuídas a muitas pessoas. Tínhamos um grupo de milícias localizadas, mas também tínhamos o fenômeno de criança-soldado, não é? Que todas as partes, por vezes, usavam crianças para ser a dianteira, para atrapalhar o inimigo. Então, tínhamos armas espalhadas em toda parte. Então, significa que era preciso encontrar uma forma de recolher essas armas. E então, as confissões religiosas e, sobretudo, as igrejas, fazendo parte do Conselho Cristão de Moçambique, chegaram à conclusão de que tinham que abraçar esta iniciativa. Foi muito interessante e talvez para alguns até estranho que os religiosos entrassem no negócio de armas. Mas quero frisar aqui que nós não estávamos no negócio de armas como se estivéssemos a transacionar armas, porque nunca aceitamos que as armas fossem trocadas por valores monetários. O que nós dizíamos era que queremos livrar as pessoas da posse ilegal de armas. Porque, de fato, ninguém tinha documento que lhe permitia que tivesse armas, mas, entretanto, as pessoas tinham armas de qualquer maneira. Então, chegava o momento em que era preciso pôr ordem no país, então era preciso que essas armas fossem controladas. E nós dizíamos, bom, aqui está uma oportunidade em que você pode livrar-se da arma que tem, sem que seja condenado por isso, portanto, está a trazer a arma de volta, está a entregar a arma e nós vamos lhe dar um incentivo. Portanto, é transformação de armas em enxadas ou transformação de armas em instrumentos de produção.
E aquilo resultou, mas resultou. E através do diálogo também resultou. E outra questão que o Bispo tem citado várias vezes, é esta afirmação do Mahatma Gandhi, que diz que política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade, e ainda fala da religião quando diz que oração sem caridade. No contexto moçambicano, e para aqueles que dirigem e que são dirigidos, qual seria a mensagem que mandaria para eles, incentivando este diálogo, se calhar?
De facto, a mensagem é clara, a mensagem é que o diálogo não é uma opção, é uma obrigação. Portanto, nós devemos, como Martin Luther King disse numa ocasião, devemos aprender a viver juntos como irmãos ou irmãs, ou corremos o risco de morrer juntos como loucos. Então, significa que nós temos que eliminar o conflito, eliminar as guerras, ou então as guerras vão eliminar a nós. Então, essa é a mensagem fundamental. Quer dizer, não podemos pensar que vamos dialogar se for possível. Não. Devemos dialogar para que possamos resolver os nossos problemas. Portanto, neste momento nós estamos engajados, como religiões em Moçambique, na promoção de diálogo no contexto da situação que enfrentamos em Cabo Delgado. É preciso que se dialogue. Porque é dialogando que, de fato, cria-se coesão social. É dialogando que também olha-se para a relação entre os militares e a sociedade civil, no geral, militares, polícia, etc. Porque, de fato, se não há boa relação, não há boa convivência entre estes, de fato, temos um problema. Como é que conseguimos, então, eliminar o inimigo? Então, quando não há diálogo também, a sociedade é muito penetrável. Portanto, o inimigo penetra facilmente. Mas quando há diálogo, de facto, essa coesão é muito importante. Eu, na questão de diálogo, até falo uma panela de três pés, né? Estamos a ver aquela panela de barro, né? De três pés. Tem que estar, fica de pé quando ter os três pés completos, né? E quais são esses três pés no contexto do diálogo? Estou a falar do diálogo interreligioso. Esse é o diálogo que tem que começar no contexto de Moçambique, porque, de facto, a situação que enfrentamos em Cabo Delgado, por vezes, é interpretada como sendo um conflito interreligioso. E nós estamos a dizer que não é. De facto, tem conexão religiosa, não há dúvidas. Temos indivíduos que usam de forma negativa a religião para os seus próprios intentos, mas nós, como religiosos, devemos estar juntos, coesos, e mostrar que, de fato, nós não estamos em conflito, nós não queremos que isto aconteça e, portanto, juntos lutamos para que haja um diálogo construtivo na nação moçambicana. Mas também precisamos de um diálogo intercomunitário, porque, de fato, a situação provoca deslocados. E deslocados acabam sendo um grupo, uma comunidade. É uma comunidade em movimento, tanto os deslocados internos. Depois temos uma comunidade receptora, que recebe, portanto, esses deslocados. Se não prestarmos atenção e não permitirmos que haja um diálogo construtivo entre essas duas comunidades, o que vai resultar é que teremos conflito entre elas. E é muito simples. É que mesmo as pessoas, portanto, as agências humanitárias, de ajuda humanitária, na sua intervenção têm que ter muita atenção em relação a este assunto que estou a falar a respeito. Porque se você encontra uma comunidade que recebe a comunidade sofredora que vem deslocada, e você cuida da comunidade deslocada no meio de uma comunidade que recebeu a morrer de fome, então vai começar a criar-se uma inimizade entre essas duas comunidades. Quer dizer, esses chegaram hoje, já estão bem, estão a comer à vontade, até têm excedentes e nós não temos nada. Quer dizer, fica uma complicação. Esse aqui já tem uma casa misturada e nós aqui continuamos nas cabanas. Quer dizer, não sei se está a perceber este diálogo.
E o terceiro pé?
E o terceiro pé é o diálogo intergeracional. Significa que tem que haver uma interação entre os mais velhos e os mais novos na sociedade. Porque, de facto, o que está a acontecer mostra que não há esse diálogo. Quer dizer, por exemplo, o recrutamento dos jovens que acontece no contexto da insurgência é uma indicação de que não há interação entre os mais novos e os mais velhos. Porque o indivíduo é encontrado na rua e é convencido a ir e vai. No meu contexto, na zona sul, por exemplo, eu sei que muitas pessoas iam à África do Sul para trabalhar nas minas. Mas ninguém podia pensar em ir sem despedir os seus familiares. Não se está a perceber. E veja que se isso acontecesse nesse contexto, então significa que provavelmente os mais idosos iriam indicar que não, cuidado do meu irmão, meu filho. Isto não é realmente para ter emprego, mas é uma armadilha. É um recrutamento para islamização, um recrutamento para radicalização, não é? Que tem que ser evitado. Não se está a perceber. Então, esse tipo de diálogo tem que acontecer no nosso contexto.
Estamos no programa África Agora, aqui da Voz da América. O nosso convidado é o bispo da Igreja Metodista Wesleyana em Moçambique, que lidera também uma plataforma religiosa de luta contra a malária, a plataforma PIRCON. A malária é uma daquelas doenças que está no continente africano e, infelizmente, continua a matar. Senhor bispo, tantos anos de luta, muito dinheiro investido, o que é que está a acontecer de facto na luta contra a malária?
De facto, a luta contra a malária é uma tarefa de todos nós, precisa de ser assumido por todos. Estou satisfeito porque, de facto, nos últimos momentos há uma indicação de que toda a gente, todos os atores da sociedade começam a mostrar interesse em envolver-se na luta contra a malária. A grande falha é, de facto, pensar-se que este assunto tem a ver com a saúde, portanto, o Ministério da Saúde. E, por muito tempo, muitas pessoas assim pensaram. Portanto, deixavam tudo para o Ministério da Saúde. Não é possível. Precisamos de juntar mãos para esta batalha. De facto, também é importante olhar para o aspecto de trabalho além da fronteira. Porque é como se fosse quartos de uma casa. Se você combate baratas num quarto e deixa de combater no outro quarto, então significa que você está permitindo que o outro quarto seja o lugar de multiplicação de baratas.
E vão migrar
para outra parte. Então, o que acontece também na luta contra a malária, por exemplo, os países devem juntar-se. Portanto, iniciativas interfronteiriças são bastante importantes, porque uma parte de um país pode tentar lutar contra a malária, mas quando a outra parte não faz, não vai dar resultado. Um país pode lutar contra a malária, mas se o país com quem faz a fronteira não está a fazer isto, então também não vai dar resultado. Porque será uma questão de a doença migrar para um lado, enquanto aqui há o efeito do medicamento, e quando termina o efeito do medicamento, então a doença volta. Então precisamos de juntar forças, tanto como países, tanto como setores dentro de um país, e tanto como atores da sociedade em geral, na comunidade.
Uma das questões que se fala na luta contra a malária é a mudança de comportamento, que as pessoas devem ser mais limpas, deixar os sítios que não facilitem a multiplicação do mosquito. No entanto, esta mudança de comportamento pode ser estendida para outro campo. Os países africanos, através da declaração de Abuja, comprometeram-se a dedicar mais dinheiro na luta contra doenças. O que acontece é que há países que continuam a dedicar mais dinheiro para armas, por exemplo. Os políticos, no vosso diálogo, vocês dizem a eles para mudarem o comportamento?
Claro. De facto, essa questão de mudança de comportamento não é apenas em termos de formas de lidar com o meio ambiente, mas também a mudança de comportamento na forma como pensamos em relação às doenças. Portanto, é todo um conjunto de mudança de atitudes também. Digamos, uma das coisas que tem que mudar, e agradeço que já está a começar a mudar, é que em Moçambique, por exemplo, ter malária era considerado como algo normal. É por isso que se apanhasse alguém na rua e perguntasse como está, a pessoa diria, estou bem, nada mal, é só malária. O que isso quer dizer? Quer exatamente dizer que, de fato, a pessoa assumiu que malária faz parte de si, portanto, ter malária não é problema. Não ter malária, que provavelmente é problema para certas pessoas. Então, nós estamos a dizer que, não, isto tem que mudar. As pessoas têm que perceber que, de facto, ter malária é problema. E se nós temos malária, temos que lutar para curar, mas também temos que fazer tudo para evitar ter malária. Portanto, porque é uma doença que realmente mata. Aliás, malária mata mais do que qualquer outra doença no nosso contexto. Então, esta mudança de comportamento é muito importante, mas também a mudança de comportamento dos governantes em relação à forma como alocam seus fundos também para a luta contra a malária, a mudança de comportamento em relação entre os empresários, por exemplo. Né? Quer dizer, a doença chamada malária, de fato, afeta todos os setores. Há setores que funcionam mal porque a maior parte de pessoas são afetadas por malária ao longo do tempo. por vezes são pessoas chaves na produção, uhum. na linha de produção de uma empresa. Então, por causa da malária, de fato, há problema de produção numa certa empresa. Então, significa que, de fato, a malária tem que ser assumida por todos. Imagine se cada empresa e cada fábrica pensasse da forma como estou a falar, então significa que contribuiria para combater a malária. E, de fato, aí estaríamos muito a caminho para eliminar a malária.
Aí entramos no outro campo, que é o campo das contribuições internas. Muitas vezes, os programas de desenvolvimento dependem do orçamento de impostos de cidadãos de outros países. O caso, por exemplo, da USAID, que apoia programas de malária, que é a contribuição dos americanos para a melhoria do mundo. Mas, internamente, os bilionários pouco contribuem. Qual é que é a mensagem que tem para eles?
De fato, a mensagem está clara. Nós dissemos que é importante que haja contribuição local também, e já começamos um processo de mobilização de recursos internamente para a luta contra a malária. Mas como já está informado, a PIRCOM, que é a Plataforma Inteligente de Comunicação para a Saúde, que começou, de fato, lutando contra a malária como um programa, já passou a ser uma plataforma, porque, de fato, olha para diferentes outras áreas de saúde. E dissemos que isto requer a contribuição local também. De fato, nós vamos angariar mais recursos dos nossos parceiros de fora quando há uma indicação de interesse dentro do país. Naturalmente, podemos ter limitações, mas é dentro dessas limitações que mostramos a vontade de querer ultrapassar o problema que enfrentamos. Portanto, a contribuição interna é bastante significativa. Não somente que vai resolver todo o problema, mas é um sinal indicativo de compromisso de todos na luta contra as doenças que enfrentamos, e começando com a malária.
Sendo o PIRCOM uma plataforma interreligiosa, pode também ser um exemplo de contributo que as várias religiões, que não são apenas os cristãos, têm para questões como desenvolvimento, como a paz. Como é que é um convívio já a terminar?
De facto, a grande alegria que eu tenho em liderar esta iniciativa é que, de facto, nós chegamos à conclusão de que precisamos de juntar mãos para assuntos que nos afetam de uma forma geral. E, de facto, a colaboração entre as religiões traz grandes resultados positivos. É que acabamos ultrapassando preconceitos entre as religiões. Nós, em Moçambique, temos uma convivência muito pacífica entre as religiões. Eu sei que, em outros países, o fato de um pertencer a uma religião e outro a outra é motivo de confrontos e que lideram, de fato, a conflitos que derramam sangue nos países. Mas isso não acontece no nosso país. Graças a Deus. Portanto, queremos agradecer a Deus por isso, porque, de fato, estamos numa interação muito alegre e saudável. De fato, começamos com a malária, dizendo que o mosquito, por exemplo, não tem fronteiras. Não precisa de passaporte para entrar num país ou no outro. Por isso que é preciso que haja uma colaboração entre os países. Mas também não tem religiosidade. Portanto, não pergunta se você é muçulmano ou hindu, ou cristão ou bahá'í antes de te picar. Então, significa que, de fato, nós temos que juntar mãos para lutar contra o inimigo que é comum. E as doenças, no geral, portanto, têm essa característica. São um problema para todos nós. E não respeitam nenhuma diferença de religiosidade, partidária, qualquer que seja, de raça, etc., ou de nação. Então, nós precisamos de juntar mãos, mostrar que a batalha é de todos e juntos podemos fazer melhor.
Este é o programa África Agora. Muito obrigado, Bispo Matsolo, por vir aqui à Voz da América.
Agradeço eu, foi um prazer. Espero que Deus continue nos abençoando e faça-nos perceber, de fato, que vivemos numa mesma casa. Tanto quando nós falamos de um mundo, é cosmos, então é a mesma casa. Significa que o problema de um é o problema do outro. E juntos podemos eliminar os problemas que enfrentamos.
Muito obrigado. E assim aconteceu o nosso África Agora, aqui na Voz da América. Hoje destacamos os caminhos para a paz efetiva em Moçambique, a conversa com o Bispo Diniz Matsolo, da Igreja Metodista Wesleyana em Moçambique. Também falamos do programa que ele lidera, que é a luta contra a malária. Até à próxima.
partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 8 de agosto. São 13 horas e